No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição se vale do caso de uma menina de 10 anos de idade, estuprada desde os 6 pelo marido de uma tia, e que ficou grávida no estado do Espírito Santo. Esse caso foi um verdadeiro show de horrores, vocês devem certamente lembrar. O mesmo horror que, infelizmente, acontece agora, frente à possibilidade da votação do PL da gravidez infantil. Assim ficou conhecido o projeto do deputado Sósteres Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e outros tantos parlamentares que apostam no retrocesso. Esses parlamentares querem alterar o Código Penal, que autoriza o aborto em 2 casos: risco de vida da mãe e estupro. E é disso que estamos falando. Essa mudança proposta nesse PL da gravidez infantil quer equiparar o aborto acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, ou seja, quer transformar essa situação tão dramática na vida, principalmente das meninas, que são as principais vítimas dessa barbaridade que é o estupro, né, em criminosas, né? E diante de tamanho absurdo, a gente não pode deixar de ouvir uma amiga das mulheres e das meninas. Falo da enfermeira Paula Viana, que há 40 anos luta pelo aborto seguro. E à luz da prática do horror e da intimidação, dessa política que ignora a pobreza do nosso país, a situação de vulnerabilidade das nossas meninas, principalmente as negras, que a gente conversa agora com ela. Diga lá, Paula.
Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui. Pena que é nesse momento tão difícil que a democracia brasileira está passando, né?
Sim, minha amiga, não está sendo fácil. Os retrocessos estão em curso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o PL da gravidez.
Pois é, Mara, esse é um projeto que realmente ele retrocede décadas, né, em termos de direitos reprodutivos e de proteção às vítimas de violência sexual, principalmente meninas menores de 14 anos. Como você falou, eu acompanhei vários casos, meninas e mulheres tiveram dificuldade em acessar o aborto legal, e eu acompanhei e vi o quanto de perverso ainda está presente nos atendimentos, nos serviços. E esse projeto de lei, além de retroceder décadas, porque a gente tem um aborto legal desde 1940, que garante que aqueles dois permissivos, né, e a partir de 2013, a questão da anencefalia. Então, ele retrocede e, outra coisa, ele vai de encontro a diversos tratados internacionais, convenções, que o Brasil assinou enquanto nação. E é uma proposta também totalmente fora da realidade, porque ela ignora a realidade de crianças e mulheres que enfrentam essas situações de estupro. Mara, eu acompanhei um caso de uma menina, não sei se você recorda, menina de Alagoinha, 2009, olha, faz tempo. Ela tinha 9 anos, Mara. Ela não sabia que estava grávida. Ela nem chegou a menstruar. Ela foi logo engravidando, porque o estupro estava dentro da casa dela. Mas essa demora de primeiro reconhecer a gravidez, que é uma criança, ela não sabe o que acontece no corpinho dela. Então, além de demorar a reconhecer, a saber o que está grávida, depois passar para falar para a família, e como falar isso para a família, né? Geralmente as famílias ficam tão abaladas que muitas vezes até querem esconder aquela situação, né? Então isso é mais demora. É, assim, aí nem todas as cidades têm serviço de aborto legal.
É, quando não estão, inclusive, numa situação de indigência financeira, de isolamento, porque
com
certeza não é fácil você sair do sertão, você que está aí no
Sim.
Nordeste, sabe bem dessa realidade.
E ninguém quer que uma gravidez chegue a essa altura, né, ao tempo de gestação tão prolongado, a gente prefere, todos médicos, enfermeiras, que quanto mais precoce, melhor, porque corre menos risco, a medicação é muito segura em casos de até 12 semanas. Então, assim, falha o Estado brasileiro de não proporcionar a legalização do aborto, por exemplo, até a 12ª semana, porque aí a gente não teria tantos casos avançados de gravidez avançada.
E o crime maior que cometem é justamente usar as redes sociais com falácias, com fake news, dizendo que nós estamos querendo aprovar o aborto no Brasil, quando, na verdade, o que queremos é justamente garantir o direito ao aborto previsto no Código Penal desde 1940 a todas as pessoas que estão com as suas vidas em risco, né? Porque a gente sabe que o aborto é permitido em casos de risco da mãe. E você, que é tão próxima dos médicos, inclusive do Dr. Olímpio, né, que naquele caso da Severina teve um protagonismo incrível, ele não se cansa de dizer que uma criança de 9, 10 anos, ela não tem sequer condições físicas, tamanho de útero, para gestar e parir uma criança nessa situação.
Exatamente. Eu espero que mais vozes da classe médica se coloquem, porque Olímpio vem trazendo isso, vem trazendo a hipocrisia que a classe médica muitas vezes reage em frente a esses problemas. Porque, assim, Febrasgo, anos atrás, Mara, fez uma pesquisa e a maioria dos médicos concordou que faria o aborto, no caso legal, né, se fosse na sua filha, na sua mulher. Então, assim, há uma hipocrisia enorme na sociedade brasileira e esperamos que mais vozes se somem. O movimento feminista tem encorpado esses últimos dias contra essa barbaridade desse PL.
Pois é, vamos continuar em vigília até que esse PL seja definitivamente arquivado por inconstitucionalidade. Isso é o mínimo que esperamos e agradecemos muitíssimo a você, querida Paula Viana, e toda a equipe do Grupo Curumim aí em Recife. Grande abraço.
Um abraço e parabéns por você pautar esses assuntos que muitas vezes são espinhosos, mas que são necessários, né? Muito obrigada, viu? Mais uma vez.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.